Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e um episódio de novo com casa cheia, que são nossos episódios favoritos.
Sim, recebemos mais uma vez dois alunos. E sabe uma coisa que eu acho legal? É, a gente tem os momentos de supervisão que a gente conversa com eles. A gente tem um grupo no WhatsApp que é mais movimentado. Pareceu uma loucura completa no começo, mas ele é super movimentado. Mas
funcionou,
é uma das,
né,
coisas mais maravilhosas.
Sem arrependimentos.
Muito. Sem arrependimentos, funcionou muito. Ah, e a gente tem os encontros individuais pra gente falar. Mas nas rodas que a gente consegue encontrar eles presencialmente ou quando a gente chama pra gravação, parece que a gente conhece um lado que a gente não conhecia antes. Você tem essa sensação?
Eu tenho, e tem mais um ponto. Quando eu começo a acompanhar os alunos no Instagram.
Ah, boa.
Aí isso pra mim também abre um outro universo, que aí você vê o cachorro do aluno, o filho do aluno, o aluno crossfiteiro, enfim, todas as partes que acabam não ficando evidentes nos contextos mais profissionais ou mais de aula.
Sim, sim. E eu acho que isso acaba completando até um pouco, né? Eu sinto que as próprias aulas, quando a gente faz isso, elas melhoram porque a gente consegue dar exemplos deles, muito da realidade deles, do contexto de vida, principalmente relacionados à prospecção, né? Então, enfim, foi muito bom. Eu quero... A gente podia trazer, assim, todo mês, alunos e alunos e alunos, de dois em
acho
dois,
a gente...
pra gente...
A gente tem mais um de aluno. A gente tem com a Jana e com a Carla também, que vai pro ar em janeiro.
Sim, em janeiro.
Mas hoje é dia 12 de dezembro. Já estamos pós-Copa, pré-Natal, com o um episódio com a Cris e com o Douglas.
Vocês vão conhecer... Copa? Não vamos, você não vai trazer esse assunto agora, assim, né? Plena segunda-feira, Amori.
É isso. Então, pós-Copa, pré-aniversário da Vivian, quase vagas esgotadas, acabadas. Faça o nosso jabá.
Quase. Quase
estamos. E fala do seu aniversário. Vai ter uma grande festa. 22 anos.
Estamos na reta final de vagas. É algo que a gente achou que a gente ia falar lá na metade de janeiro, alguma coisa assim. Mas antecipamos isso. É, agora já na metade de dezembro a gente tem poucas vagas. Poucas, posso dizer poucas. 18 hoje, dia 12. Pra gente poder receber ainda. A gente tem esse cuidado da quantidade de vagas, não é uma coisa que a gente fala, não, tem vagas, mas na prática é meio que vagas infinitas. No nosso caso não é, porque a gente faz um acompanhamento, que agora a gente tem que explicar, né? O mercado, ele
isso.
Usa tanto esses argumentos.
Eu ia usar, deixa seu aniversário pra isso. Eu ia falar, Vivi, quando você vai fazer? Aí você ia me responder, eu ia falar, qual é a cidade, você tem coragem de falar de vagas que vão acabar e blá blá blá. Mas nem precisei fazer isso.
Pois é. Então, temos essas últimas 18 vagas. A gente tem essa preocupação porque a gente tem acompanhamento próximo e os três encontros individuais com cada um dos alunos. Então, isso pra gente é importante. A nossa agenda ficaria um caos se a gente recebesse 200 pessoas. E as próprias aulas não funcionariam,
isso,
né, também, por conta da troca e, enfim. Então, essa é uma premissa pra gente e a gente vai respeitar ela sempre.
Boa. É a ideia que as aulas não sejam grandes lives, né? A ideia é que seja um espaço para a gente interagir mesmo. As aulas de supervisão, onde os alunos abrem o microfone e perguntam, e as aulas que são um pouquinho mais expositivas, mas que, como a gente estamos em dois dando aula, um sempre fica no chat pegando perguntas e direcionando a aula conforme os anseios dos alunos, né? Então, se você tem interesse em ser uma das pessoas que vai ocupar uma dessas vagas, me avisa.nossa.cc. As informações estão todas organizadinhas por lá e nós vamos com as vagas abertas até 31 de janeiro, que é quando a gente começa as aulas, ou até a gente completar as 83 vagas que vamos abrir, certo?
Exatamente.
É isso.
Que eu acho que vai acontecendo ainda.
Você tá com essa esperança, com essa fé?
Não tô. Tô com... Isso tá muito embasado. Fé não é exatamente a palavra, não. Tô de conversa que tá rolando.
É justo,
vai começando, eu acredito.
Então tá bom. E além disso, temos rodas esquematizadas para os próximos tempos.
Sim, rodas em janeiro. Para quem não sabe, na verdade, a gente está fazendo algumas rodas online e algumas rodas presenciais espalhadas por esse Brasil maravilhoso. E em janeiro a gente vai ter duas rodas, uma em São Paulo e uma em Salvador. Então, todas as informações estão em nossa.cc/rodas, com o link de inscrição. É gratuito, mas tem que fazer a inscrição, porque a gente prepara o espaço conforme a quantidade de pessoas, tudo certinho. E estaremos, no último final de semana.
Isso, dia 26 em São Paulo, que é uma quinta-feira, à noite, às 7h30, vai ser no Espaço Casulo, na Casa Casulo, que é muito, muito, muito legal. Foi onde a gente fez a Roda de São Paulo esse ano, mês passado, retrasado, passado. Retrasado, retrasado. E no sábado,
tem
dia 28...
Tem dois anos, não foi, que a gente fez essa roda? Pra mim tem uns dois anos.
Foi o dia que a gente fez a roda, foi na hamburgueria e encontrou o Alexandre Frota. Foi um grande dia. É isso, foi um dia muito aleatório da nossa existência, meu Deus do céu. E além disso, no sábado, dia 28, às 10, em Salvador. Não temos o local ainda, mas vai ser massa encontrar o pessoal, parte do pessoal que nos acompanha do Nordeste também. E vai ser legal, sim, porque a gente vai conseguir encontrar os alunos que vão participar da turma de 23, de São Paulo e de Salvador. Então vai ser
exatamente
massa.
Exatamente. A gente vai conseguir juntar os alunos que participaram da turma de 22.
Isso.
Os que vão participar da de 23. E também quem não vai participar de nenhum, não participou nem vai participar dessa próxima turma, tá tudo bem. A gente quer conversar com todo mundo, não é só para alunos, é para qualquer pessoa que trabalha ou que se interessa de alguma forma por essa carreira. Então, mesmo que você esteja começando, você vai ser super bem-vindo.
É isso. Temos uma introdução?
Temos uma introdução. Vamos pro episódio?
Vamos pra vinheta, então. É isso. Tchau, beijos.
Tchau, tchau. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais.
Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. Vivian, temos a casa cheia mais uma vez.
Sim, eu fico muito animada quando tem gente que vem para cá. Quando são convidados é muito maravilhoso, mas quando são alunos é melhor ainda, né?
Eles já sabem onde fica a geladeira, né? Eles já abrem a geladeira, já pegam o que eles querem comer. É isso. É isso.
Você acha que tá chegando agora no final dessa primeira turma, eles já estão cansados de olhar para nossa cara? Ver a gente.
A gente vai descobrir com o tempo, né? Eles são muito educados, então eles não vão falar se estiver acontecendo. Eles só vão sorrir nesse momento. É isso que eles vão fazer. Mas sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui, Cris e Douglas. Se apresentem um tiquinho. Fala o que vocês fazem, o que vocês gostam de comer. Fala do CrossFit, Cris. Fala alguma coisa.
Gente, eu tenho que dizer que a gente não enjoa de estar aqui, porque toda vez que a gente está de frente com vocês para conversar, é uma coisa bem assim, nossa, eu tô aqui mesmo, que legal. É verdade.
Meu Deus, vou me esconder embaixo da mesa. É
não,
isso.
Eu preciso dizer isso porque a vida de planejadora é uma, da minha experiência, é muito solitária, foi muito solitária. E agora estar com pessoas que eu seguia de longe, conversando, é uma coisa muito, muito legal. Então eu sou Cristina, sou planejadora financeira e estou no Mato Grosso do Sul, gente, não é no Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul é muito importante. Sou crossfiteira de Araque, é só do Instagram, viu, gente, também.
Que cidade você tá, Cris?
Em Dourados.
Boa. E você tem uma história com o Sebrae, certo?
Isso, eu fui analista, fui funcionária do Sebrae por 5 anos antes de ingressar na carreira como planejadora, de fazer essa migração. Então, eu já tinha uma experiência com gestão de pequenos negócios, com empresas nascentes. E eu acredito que isso também foi um dos incentivos para eu me tornar planejadora. Porque quando a pessoa chegava reclamando do faturamento da empresa, em grande parte dos casos, o problema não era a empresa que estava não dando dinheiro. Era a pessoa que estava saqueando a empresa sem perceber.
Justo.
Sim. E tem quanto tempo que você começou? Como que foi esse momento de, não, tá, eu vou sair desse lugar e eu vou atuar como planejadora financeira?
Foi um momento de migração, assim, eu trabalhei no Sebrae, eu lembro que até dezembro, comecinho de dezembro de 2019, e aí quando eu saí, eu fiquei um mês pensando o que eu ia fazer da minha vida. E aí, durante esse processo, eu já estava me perguntando no que eu era boa. E eu via que as pessoas me procuravam para falar alguma coisa de dinheiro, porque eu sabia guardar dinheiro. não significa que eu soubesse fazer uma boa gestão, mas eu era boa de guardar. E aí eu lembro que em 2000, a primeira viagem internacional que eu fiz foi, eu era assalariada e eu fiz com tudo pago e ninguém acreditava, porque eu não tinha nem cartão de crédito, porque eu sempre fui boa de guardar dinheiro. Então, quando chegou no final aí de 2019, já tinha terminado as faculdades, mestrado e tudo mais, eu decidi que então eu ia me dedicar a isso. Como eu já sabia como funcionava o ritmo de uma consultoria para a empresa, eu pensei que eu pudesse usar algo disso que eu havia aprendido, das ferramentas que eu vinha acumulando, para atender as pessoas na pessoa física. Então, eu lembro que eu comecei a atuar no dia 3 de janeiro, no dia 8 eu atendi minha primeira cliente, que veio do CrossFit. Mas eu comecei...
Olha aí, para que esse CrossFit serve, tá vendo?
Não é. Isso, para manter a vida saudável ou não? Para prospectar. Ok.
Também. E aí eu comecei a atender, mas numa maneira incerta, porque eu inventei o que eu estava fazendo. Então, desse jeito inventado, foi com base nos livros que eu tinha lido. Foi todo 100% inventado. E aí, bom, de lá para cá, tem 2 anos e 10 meses que eu estou como planejadora financeira.
Para mim, que bom. Para mim é muito engraçado esse negócio, essa sensação. E eu acho que é um retrato da carreira como planejador. Que é, a gente, muitas pessoas têm essa sensação de que inventou a profissão, sabe? Não, eu que inventei esse negócio aqui. Porque a gente tem tão poucas referências do que é ser planejador financeiro e de como é que é essa entrega, do que é esperado de um processo de planejamento, que eu também tenho essa sensação, que eu que inventei isso, esse negócio de planejamento. É, e eu já ouvi isso muitas vezes. Eu acho muito, muito curioso. Um retrato mesmo, né, do nosso contexto. Espero que isso diminua.
Quando eu vim fazendo a migração, as pessoas achavam que eu estava virando coaching. E aí eu lembro que eu fiz uma lista do nome de todo mundo que eu conhecia para conversar com essas pessoas e contar que não era coaching, que era planejamento financeiro. Me preocupei com isso.
O avô da Gabriela acha que eu sou agiota. Então, assim, tá tudo bem, porque eu mexo com o dinheiro das pessoas. Então, coach tá tudo certo ali. Doug, conta um pouquinho aí. De onde você veio? O que você faz? Professor?
E aí, meu povo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vou colocar a participação nessa conversa aqui no meu currículo Lattes, tá? Depois o meu nome vai vir aqui essa conversa, né, lá no meu currículo. Ai, meu antes de qualquer coisa, porque isso aqui, gente, é especial demais, né? Como a Cris estava falando, antes de participar da formação, eu ficava ouvindo os podcasts, né, e sempre achava o máximo, sempre foi uma coisa que me ajudou bastante nessa caminhada de planejador financeiro, que também, repetindo o que a Cris disse, é uma caminhada um pouco solitária. Às vezes a gente fica com muitas angústias, sentindo muitas dores em várias dimensões e talvez não consegue, né, expressar isso para outras pessoas, conversar para tentar solucionar isso de alguma maneira. Então é muito, muito bom fazer parte disso aqui, estar conversando com vocês agora. Então, de ouvinte para participante, é uma coisa muito, muito bacana. Então, sou Douglas, estou oferecendo planejamento financeiro já há 2 anos, e além disso, eu dou aula de economia, sou professor de economia, numa faculdade que fica em outra cidade, Monte Carmelo. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e 2 dias na semana eu dou aulas nas disciplinas de macro, microeconomia, e algumas outras disciplinas nos cursos de administração e contabilidade.
Boa. E para você, a história de começar a ajudar alguém a se organizar ou algum aspecto relacionado ao dinheiro veio porque você era o interessado? Veio porque você era professor de economia? Da onde que surgiu?
Então, esse interesse, em primeiro lugar, vem do fato de eu achar que eu também era bastante controlado financeiramente. As pessoas, os amigos percebiam isso. E eu acho que o pontapé inicial para pensar sobre, né, o planejamento financeiro como carreira veio através da Lívia, que é uma das Lívia. Nossas colegas aqui.
Você jura?
Juro.
Não sabia
juro.
Dessa
Eles fizeram
história.
Mestrado junto, uma coisa assim, não é? Mestrado
nós fizemos
graduação.
Mestrado juntos aqui na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Nós fizemos a graduação juntos também. E aí, né, mantendo nossas conversas, ela foi minha colega de docência, né, lá na Unifucamp, onde eu dou aula, e aí ela me falando sobre essa possibilidade, né, ela começou a enveredar para esse caminho e eu comecei a ficar interessado, falei, nossa, isso aí me parece uma coisa bastante interessante, bastante bacana, e aí comecei a pesquisar, né, conversar muito com ela, a partir daí que surgiu o meu interesse, então, para poder fazer um trabalho, né, de planejamento financeiro. Foi por aí.
Eu sabia que vocês conheciam, não sabia que o interesse dela e a prática dela, de certa forma, te influenciou.
E muito, não foi... Eu sempre falo isso, assim, já falei isso várias vezes, mas ela foi determinante aí para que eu começasse a percorrer esse caminho. Inclusive, outra coisa, tá? A Cris já deu uma palestra lá na faculdade onde eu dou aula. Ela foi convidada.
Estamos rodeados de celebridades.
Então, não, celebridades não, mas conhecidas, pelo menos, né, Cris?
Eu lembro disso. Foi legal.
Bom demais. Muito bom. Tenho perguntas. Perguntas distintas para vocês. Primeiro, Cris, que faculdade que você fez? Você falou que fez faculdade de mestrado, não sei, sua graduação.
Eu sou formada em turismo, sou formada em economia. Turismo. Meu mestrado é em desenvolvimento regional, tenho MBA em gestão de negócios e mais 3 outras especializações.
Jesus do céu, entendi. Ok. A gente acabou de gravar, hoje é dia 17, né, que a gente tá gravando esse episódio, 17 de novembro. A gente acabou de gravar um episódio que é quem pode ser planejador financeiro. E eu quero perguntar para vocês, brevemente, quem na visão de vocês pode ser um planejador financeiro? Não tem pergunta fácil aqui, pessoal. Chamei vocês para cá porque pergunta difícil.
De surpresa, assim, né?
De surpresa. Sim.
Vou começar, então. Na minha opinião, quem pode ser planejador é quem gosta de pessoas, quem gosta de ajudar a resolver problemas e mediar conflitos, porque a gente vai estar no meio disso.
Mediar conflitos. A gente devia ter falado isso
Vamos fazer um pedacinho, vamos pegar isso. Arrasei agora. Muito bom. Passei de ano, né?
Passou demais, com estrelinha. Uma estrelinha.
Mas, na minha opinião, quem gosta de pessoas, quem gosta de resolver problemas, mediar conflitos, e quem quer entender melhor das estratégias para ajudar alguém. Isso significa também estudar, mas não é só estudar. E só para um complemento, né? Durante a faculdade, eu fiz economia, fiz mestrado em desenvolvimento regional, que é uma das sub-áreas da economia, nunca tinha ouvido falar desse negócio de planejamento financeiro. Então, não foi a faculdade que me despertou isso.
Beleza. Doug, na sua opinião,
concordo plenamente. Eu acho que a gente não precisa ter uma formação específica para se tornar consultor financeiro. Aqui na nossa, nós temos pessoas que são formadas em diversas áreas, né? O meu interesse original pelo planejamento financeiro também não veio da faculdade de economia. Sou graduado, tenho mestrado e doutorado em economia. Em momento algum dessas etapas, eu vi absolutamente nada relacionado a planejamento financeiro, absolutamente nada. Então, às vezes, o pessoal fica com aquela concepção, né, de que para ser planejador financeiro, tem que ter algum tipo de formação em uma área, né, relacionada à economia, administração ou contabilidade, mas isso não é verdade. Lógico, alguns conceitos, né, relacionados a essas áreas são importantes para nós, mas nada que com algum tempo de estudo, né, a gente não consiga absorver, mesmo não sendo formado em alguma dessas áreas, uma coisa muito tranquila. E para ser planejador financeiro, a gente tem que ser bom ouvinte, né? Eu acho que essa é uma característica fundamental para nós.
A gente vai descartar nosso episódio e usar esse aqui. Esse tem toda a razão. Você tem toda a razão. O gostar de gente a gente colocou no episódio, porque ele, de fato, me chamou muito a atenção, mas um bom ouvinte, sem a menor dúvida.
É
um ouvinte não ansioso, sabe?
É. Sim. Você acha que essa é uma habilidade treinável, Amori?
Ah, eu tenho certeza que sim. Eu tenho muita fé na humanidade, eu sou muito otimista. Embora cético com muitas coisas, eu acho que as pessoas aprendem, eu acho que as pessoas mudam. Até um certo limite, mas elas mudam. Então, eu acho que sim, essa pergunta já surgiu algumas vezes. Eu acho que é um treino e um amadurecimento pessoal também. Às vezes eu vejo, eu estou conversando com os alunos e eu sabe quando você sente os alunos ansiosos? Ou eu estou conversando com os clientes e eu sinto que eles estão ansiosos, loucos para pegar o celular e ver alguma coisinha, sabe? E eu acho que a gente aprende a relaxar na presença do outro. Assim, a escutar de maneira muito autêntica e muito, muito aberta. E isso é muito importante. Caso contrário, você vai oferecer um planejamento genérico, né? Beleza, passo número 1. passo número 2, tchic, aí de repente o cliente está meio que dormindo na sua frente. Então, acho que esse é um ponto, aprender a escutar, sem dúvida. Eu acho que treina, acho que se treina. E a rodagem ajuda bastante.
Eu confirmo que treina, tá? Porque ao longo desse processo, né, nesses últimos 2 anos, oferecendo o trabalho de planejamento financeiro, eu senti que eu melhorei nesse sentido, de me tornar um ouvinte melhor, né, de saber conduzir a coisa ouvindo mais o cliente, né, sabendo quais são as demandas, os problemas específicos que aquela pessoa está enfrentando. Então, acho que isso, com certeza, é algo que a gente pode aprender ao longo do caminho. E como vocês dizem sempre, é só a experiência que vai nos trazer essas coisas, né? Essas características que são tão importantes para nós, né, ao longo dessa trajetória. Então, dá para aprender sim, gente. Não só isso, mas
Doug,
várias outras coisas.
Você sente que você precisa fazer um esforço consciente para não assumir um tom professoral durante as consultorias?
Sim.
Porque eu imagino que é um tom familiar para você, né?
Extremamente, extremamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a pessoa ela não está ali querendo uma aula, né?
Claro.
Ela quer um direcionamento, né? Em algum sentido, que se a gente assume esse tom de aula, talvez vai fazer com que a pessoa queira dormir, né? ou queira começar a olhar para o celular, como você estava dizendo. Então, isso pode ser um problema, assim.
Ou até não entenda o planejamento como algo que ela está construindo junto, né?
Exato.
Mas como alguém está ensinando o que é fazer, qual é o caminho, mas eu não estou construindo junto, aquilo ali não é meu exatamente. Então, acho que esse tom pode ajudar aí nesse sentido também.
E sobre a questão de construir junto, vou interromper aqui rapidinho, só para falar sobre a experiência, para mostrar para os outros que isso também é muito importante. Antes, quando eu comecei a oferecer o serviço de planejamento financeiro, eu fazia grande parte do planejamento fora das reuniões e trazia algo pronto para as pessoas. Falava, era isso, isso, isso aqui que você tem que seguir e vamos lá, né? Agora eu percebo que tem que ser o contrário, porque se a gente fizer dessa forma, você faz o planejamento fora das reuniões e traz isso para os clientes, a chance de não dar certo é muito grande, tá, gente? Então,
que esse negócio não dá certo, Doug?
Ah, da pessoa não seguir aquilo que foi definido no planejamento, né? De, sei lá, achar o acompanhamento uma coisa meio estranha, né? Em relação aos hábitos que ela já adquiriu, né? Em relação ao dinheiro. Então, essa questão de construir junto é muito importante, porque assim a pessoa sente que aquilo é dela, né? Aquele planejamento é dela, e que ela pode palpitar, né, sobre o direcionamento daquela coisa. Porque se ela não participa do processo de construção, como é que ela vai falar, não, mas isso aqui que você falou, eu acho que não é por aqui, para mim não funciona muito bem. Então, para que ela palpite, para que a coisa seja construída a partir dos hábitos dessa pessoa, das características específicas dela, é muito importante que ela faça parte, né? E para isso ela tem que... esse processo tem que ser construído nas reuniões, tá, gente? De preferência.
A gente está fazendo isso.
Não fora delas.
Vou dar um contexto aqui para quem não está familiarizado. O Douglas já chegou com uma bagagem muito boa, conhecimento sólido, mas ele tinha uma peculiaridade, que ele falava, então, eu acho que eu preciso de umas... Eu lembro 3-4 horas, né, Douglas? Umas 3 ou 4 horas antes da reunião para preparar tudo bonitinho. E aí eu chegava na reunião e apresentava aquilo para o cliente. E não tem nada intrinsecamente errado em você preparar muitas coisas. Mas é difícil fazer um modelo de negócio que para de pé se você precisa de 4 para 1. Quando a gente fala 4 para 1, é 4 horas de planejamento de reunião para 1 hora de reunião. Porque você não vai conseguir cobrar esse período todo, né? Então, você vai ter que pagar minha tarde inteira. Você vai falar para o cliente isso? O cliente vai achar meio baixo astral. Então, boa parte, eu acho, do amadurecimento do Douglas nos últimos meses de formação foi enxugar um pouquinho os processos e confiar que as coisas vão avançar durante aquela 1 hora de reunião. Claro que pode ter preparação, em especial no começo, quando você está nos primeiros clientes.
Uhum.
Mas com o tempo a gente vai precisar reduzir esse tempo de preparação, senão não tem modelo que pare de pé.
Com certeza.
Às vezes essa... Boa. Às vezes essa sensação, essa necessidade de preparar muita coisa vem... Eu sinto que ela vem para poder mascarar uma insegurança, né? Ou completar um pouquinho para a gente deixar essa insegurança um pouco de lado e ir para o encontro já com... Tá tudo pronto, eu sei tudo que eu vou falar e é isso. Vou chegar lá e eu vou só começar o meu discurso, apresentar o que eu já fiz, o que eu tive tempo de pesquisar e de olhar com calma, e enfim. Mas acho que é um caminho ruim para poder resolver essa insegurança. Eu tenho um pergunta para a Cris. Por que, Cris? Você passa muita segurança no que você está fazendo e no que você está entregando, na sua fala. Eu sinto muita segurança em ouvir você falando assim. Isso é uma coisa que você tem desde o início ou no começo isso era um pouquinho diferente? E se era diferente, como é que você fez para resolver? Ou quando foi que isso mudou, que essa insegurança saiu?
Eu tenho que contar que para eu mudar isso, né, da Cristina de antes para a Cristina hoje, eu sempre pensava que eu ia vestir uma roupinha. E agora eu vou vestir a roupinha da pessoa super segura, que sabe o que está falando. E eu me preparava mentalmente para conversar com a pessoa, porque hoje em dia eu digo isso com segurança, de fato, que quando você vai conversar com um cliente, ninguém sabe mais da parte técnica do que você. A pessoa está procurando sua ajuda porque você que sabe do negócio. Mas ninguém sabe mais do que a vida dela, do que ela mesma. Então, só dá certo se a gente fizer esse trabalho juntinho. Complementando o que o Douglas disse, mas a respeito de segurança, não, nunca. Pelo contrário, sempre me achei uma pessoa super insegura, lutando aí contra a síndrome da impostora, e tudo isso que vem junto. E é uma luta diária ainda. E eu digo, até numa conversa ontem, pós-aula, que um dos maiores ganhos que a nossa trouxe para a minha vida foi me sentir validada não pela Vivi, pelo amor, que também é uma coisa muito legal, mas é ser validada pelos meus pares. É para dizer que quando eu trago um caso complexo, os meus colegas sentam do meu lado e dizem: nossa, mas você tá lascada mesmo, porque esse negócio é difícil. Para ver que... Pode cortar essa parte, tá?
Não, tá tudo bem.
Não, maravilhoso.
A rainha dos casos difíceis é isso.
Não é? Então, assim, isso dá segurança também. A nossa me trouxe essa segurança de entender que, primeiro, eu não estava maluca quando eu achava um negócio realmente difícil e que pode ter ajuda, mesmo daquele que talvez não tenha tanta certeza como você, mas tem outras maneiras de pensar. Então, sem sombra de dúvidas, a minha segurança se constrói no fato de saber que eu estudo para fazer o meu melhor e que é o meu melhor que eu entrego, é isso, e de hoje saber que tecnicamente eu consigo me ver como uma excelente consultora. E não estou me jogando confete, não. Eu estou querendo dizer que eu tenho a segurança de que o cliente vai extrair do meu conhecimento o melhor para a vida dele. E eu me vejo como uma caixa de ferramentas. Então, eu sou uma boa caixa de ferramentas para o meu cliente. É daí que vem a minha segurança.
Durum com essa aí agora.
Eu acho curioso essa questão, assim, porque geralmente como a gente se percebe enquanto profissional é muito diferente do que como as outras pessoas nos percebem, né? E quando a gente fala sobre isso e verbaliza essas questões, eu acho que ajuda até a gente mesmo a entender em qual caixinha a gente está. E que talvez essa segurança, ela não venha com agora eu domino 100% da técnica. Ela vem com... Tá, eu tô confortável nessa posição que eu tô ocupando. Eu sei que eu não sei de todas as coisas, mas eu sei que eu sei bastante. E eu sei onde perguntar, eu sei para quem eu posso ligar e falar: ó, vem cá, agora eu cheguei num negócio aqui que eu não sei como resolver. Então, eu acho que esses pontos, assim, da comunidade... Eu fiquei muito surpresa, porque a gente esperava que a turma, que uma comunidade, uma parceria fosse construída, naturalmente, a gente tinha altas expectativas em relação a isso, mas superou todas as minhas expectativas, todas. E é difícil colocar e mensurar o valor disso. É difícil mensurar o valor disso para mim, assim, mesmo, pessoalmente, de ver toda essa troca acontecendo e quanto tempo talvez a gente está ganhando, quanto a gente está acelerando a carreira de todo mundo por causa de algumas conversas meio despretensiosas que acontecem no finalzinho da aula ou num papo, num café que vocês se encontram aí de vez em quando. Fico muito feliz com o processo.
Pode, só um comentário, Cris, porque isso para mim foi uma mudança só depondo junto com a Vivi aqui. Eu lembro quando eu fiz a migração do atendimento individual para os programas de acompanhamento que tinha pessoas que queriam um consultor individual, né, um processo de consultor individual. Aí quando eu olhava ali, Eu tinha duas pessoas para recomendar, talvez, e eu ainda, pessoas que eu recomendava com ressalvas. Eu não conhecia. Eu já tinha 6, 7 anos de mercado e eu não conseguia, sabe, mandar para alguém. Então, isso para mim é um ganho gigantesco, assim, para além de formar pessoas, ter essa comunidade, eu acho que é um ganho gigantesco. Desculpa te interromper, Cris.
Imagina, eu só queria dizer o seguinte, que quando a gente entra numa formação, a gente entra achando que você vai lá e vai sentar e vai aprender tudo, do zero, o ABCD. E aí, quando, de repente, você se vê dentro de um negócio, de um programa de formação, onde você traz o caso, e o professor e a professora olham para o que você está fazendo e não vão falar, ó, tá errado. Não. Uhum. A pessoa vai sentar ali do seu lado e fala, puxa, como é que a gente vai fazer isso aqui? E junto vai ajudando a construir. Isso também é uma... desmitificar mesmo a ideia de como aprender. Acho que a nossa traz isso muito forte quando... E aí, dizendo novamente, né? Ao nos transformar em caixa de ferramenta, para a gente sempre saber que a gente pode contar com ajuda, que dá para melhorar, mas que tem casos que realmente é difícil de resolver. E aí a gente vai precisar de muito mais ajuda do que a gente estava pensando. E isso até, eu acho que nos traz segurança, porque a segurança vem da coragem de admitir que a gente não vai saber tudo e não vai resolver tudo.
Tem um ponto sobre esses casos difíceis, e que eu respondi dúvidas de vocês hoje de manhã e tinha um caso que era assim, um caso da Jana que era assim. Eu acho que o planejador financeiro, ele chega em outro nível, ele amadurece de maneira drástica, assim, eu considero que ele amadureceu de fato quando ele pega um caso que está no zero e ele consegue levar esse caso até o seis e ele fala, olha, a gente só vai conseguir até aqui. Essa é a resposta ótima para esse assunto. Não vai, a gente não vai resolver, não vai chegar no 10. Não vai dar para chegar no 10. Então eu vou, de certa forma, trabalhar para colocar essa pessoa numa posição muito melhor do que ela estava antes. E eu acho que esse é um ganho muito grande, é um amadurecimento muito grande. A gente percebe com os alunos assim que no começo vocês estão ansiosos para entregar. Não, precisa ser o melhor planejamento do universo. A pessoa vai ter que anotar isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. E aí você fala, olha, eu acho legal o ímpeto, mas na vida real... vai ter casos que você vai só dar uma ajustadinha aqui e você vai ter que aprender a extrair valor disso e mostrar para o cliente esse valor também, o que é um desafio. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, que eu considero que é onde o planejador troca de faixa.
E esse caso, ele vai até esse ponto 6, não é por falta de competência do planejador, só para deixar Sim. claro, é por
é
conta
a vida
do
mesmo.
Contexto. É a vida acontecendo, exatamente.
Isso. Quero saber próximos passos de vocês. Porque eu sei, por exemplo, Cris, que você tem um carinho pelos autônomos. Eu sei, Doug, que você gosta do mundo dos investimentos também. Quero saber como é que vocês se enxergam nos próximos tempos. Puxa aí, Doug, a conversa.
Então, a minha intenção é continuar todo vapor oferecendo planejamento financeiro. Por mais que eu queira continuar levando as duas dimensões, né, de maneira concomitante, aí, tanto as aulas quanto o planejamento financeiro. Mas a experiência tem demonstrado que essa é uma área para a qual eu quero dedicar, né, o meu tempo, uma parte do meu tempo, pelo menos. E, como o Amor disse, eu sou um grande aficionado pelo mundo dos investimentos, né, e às vezes me sinto um pouco triste por não poder fazer indicações, coisas mais diretas, às vezes o planejador por não ter algum tipo de certificação, né, mais especificamente a não ser um consultor VM, por exemplo, não conseguir, né, fazer essas indicações e tudo mais. Então, a minha intenção é conseguir essa certificação, talvez no começo do próximo ano, para ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. É lógico que são trabalhos diferentes, né? Eu vou ter que conduzir isso de maneira cada um em sua dimensão, mas isso já me traz um pouco mais de conforto, um pouco mais de alívio pelo fato de gostar tanto dessa parte, né, dos investimentos. Então, eu acho que meu plano para o ano que vem, além de consolidar, né, aquilo que está sendo feito agora, o modelo de negócio, né, a forma de entrega do trabalho, como eu me sinto em relação a essa entrega, que é outra coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Antes, a síndrome do impostor, ela me dominava. Assim, dominava completamente. Eu ficava, quando eu via que um determinado caso não estava caminhando como eu gostaria, ou seja, né, aquilo que o Amor falou, se a gente não está entregando o 10 e se o cliente não está chegando no 10, aquilo ali eu assumia para mim como uma responsabilidade de que eu não estava fazendo o meu trabalho direito, de que eu poderia mudar um pouco a forma de entrega para poder melhorar de alguma forma, e eu ficava sempre remoendo isso, né? É uma coisa que eu tenho aprendido muito, que, como a Vivi bem disse, eu acho que esse processo de planejamento ele não depende só de nós, lógico, nós damos os direcionamentos, nós construímos juntos, junto com o cliente, mas o cliente também tem uma participação importante nisso, e o contexto do cliente, né, também tem uma participação muito grande nisso. Então, por mais que o cliente esteja motivado, ele esteja, né, querendo mesmo seguir tudo aquilo que a gente propõe, existem algumas coisas que acontecem na vida desse cliente que vão impedi-lo de alcançar aquilo que tinha sido definido. Então, sei lá, morreu um parente, aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele, ele está com um problema, né, emocional e tudo mais, são fatores que contribuem para que a coisa talvez não caminhe tão bem quanto a gente gostaria. Então, acho que a nossa, ela fez com que eu amadurecesse em diversos aspectos, né, e eu acho que um deles foi esse, eu acho que de me sentir um pouco melhor em relação àquilo que eu estou entregando, né, dadas as limitações, sejam elas quais forem, e também em relação ao modelo de negócio. Gente, isso é, para mim, foi uma virada de chave que vocês não fazem ideia. Eu estava a ponto de desistir, sinceramente, de desistir da carreira, né, de planejador financeiro, porque o meu modelo de negócios era uma... eu não vou falar a palavra aqui para vocês não terem que colocar o pizinho aí. Mas era muito ruim mesmo, era insustentável, né? Era insustentável. Para ganhar uma renda próxima daquilo que eu julgo ser suficiente para continuar nessa carreira, eu estava, assim, longe, muito longe disso, muito longe. E aí, com a nossa, o negócio foi uma virada de chave, assim, que se vocês pegarem o gráfico de faturamento lá, como eu já vi vocês pegando de algum outro aluno...
Rapaz, aqui coisa... a gente propagandeia esse negócio, Doug. Ninguém aqui...
Pode propagandear, gente. Pode propagandear.
Virou a chave. Deixa eu te perguntar um trem aqui. Você fala de horas, Douglas?
De horas trabalhadas?
Quantas horas... eu queria saber quantas horas você dedica para a profissão durante esses 3 dias em que você não está na universidade.
Uhum.
E dessas horas, quantas são de atendimento, mais ou menos? Me dá uma quebra de agenda, porque eu vejo, quando a gente faz isso, muitos alunos gostam muito dessa separação, de entender os números. Uhum. E eu acho que as pessoas, tanto escutando a gente aqui também, vão gostar.
Então, atualmente, como o ritmo aumentou um pouquinho, né, a demanda aumentou um pouquinho de cá, eu estou atendendo inclusive nos dias em que eu dou aula. Então, assim, apesar
Rapaz.
De... nos dias em que eu dou aula, eu atendo um cliente no máximo, né, para não tomar muito tempo de preparação e tudo mais, das outras responsabilidades que eu tenho na faculdade. Mas atualmente, terça, sexta e quinta são dias completamente dedicados ao planejamento financeiro. E aí eu gasto aí 8 horas por dia em cada um desses dias, né? E juntando com esses dois, segunda e quarta, tendo um atendimento, eu tenho, sei lá, atendido uma média de 8 a 9 pessoas por semana, gastando por reunião algo em torno de 1 hora e meia. Então, uhum, esse é o tempo que eu tenho dedicado, uhum, para as reuniões. Lógico, fora disso, nos intervalos, tem o back office ali, né, que é em que a gente vai lidar com algum caso específico, vai fazer os registros, né, que para mim são muito importantes. Então, terminei a reunião, eu sempre preciso registrar até que ponto nós fomos, o que o cliente precisa fazer, o que eu preciso fazer na próxima reunião. Esse acompanhamento para mim é muito importante, porque,
uhum,
quando o negócio vai tomando uma determinada dimensão, né, quando a coisa vai ficando um pouquinho mais acelerada, mais pessoas entrando, você tem que lidar com diversas realidades de várias pessoas, se você não tiver esse acompanhamento, você se perde completamente. Então, você chega para o cliente, né, depois de algum tempo, fala assim, fulano, é quase assim, quem é você? Né? Porque você vai se esquecendo. Né? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas situações de endividamento, de não endividamento, de um patrimônio específico. Então, assim, você vai virando uma bola. Se você não tiver essa forma de registro, a coisa fica complicada.
Boa. Antes de eu passar a palavra para a Cris, eu quero saber os próximos passos, que só deixa eu clarear um pontinho, porque eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas. Me ajuda aqui, Vi, para ser bem conciso e claro nesse ponto. Douglas falou que tem vontade de trabalhar com investimentos. Ele pode conversar sobre investimentos com os clientes, Porém, se ele não for um consultor habilitado, não é certificado a palavra, é habilitado junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ele não pode fazer a indicação de ativos. Então, se você está estudando a gente, é importante você entender essa separação. Então, você precisa buscar essa habilitação caso você queira. Para conseguir essa habilitação junto à CVM, é um processo bem simples, atualmente bem simples, foi muito complicado nos últimos anos, mas atualmente é bem simples e super acessível. Dá pouco mais de R$50 por mês a taxa que você vai ter que pagar para realizar a sua, para manter a sua habilitação. Você precisa ter alguma certificação, alguma das certificações de uma pequena lista. Então, você geralmente o caminho é, você vai buscar essa certificação. Uma vez que você obteve a certificação, você não está automaticamente habilitado. Eu já vejo muitas pessoas falando, não, agora que eu tenho CFP, agora eu posso indicar ativos. Não é assim que funciona, mas quando você tem a certificação, você pode buscar a habilitação. E aí você passa a ser um consultor VM, que é o consultor de valores mobiliários. E aí sim você pode fazer a indicação de ativos. Existem regras, você não vai colocar isso no balaio do planejamento financeiro, é bem separadinho geralmente, mas acho importante deixar isso bem claro. Esqueci algum ponto, Vi?
Não, acho que é isso.
Boa.
Tudo certo.
Cris, me conta.
Olha, para os próximos passos, falando de carreira, eu quero continuar sendo planejadora do jeito que eu sou agora. Mas eu acredito que
coisa boa, né? Coisa boa isso, não, mas eu quero continuar. Tá ótimo isso aqui. É isso.
Não, porque eu tenho uma meta.
Eu quero saber o dia que a gente vai perguntar. E se a pessoa falar, então, eu tô pensando em fazer uma transição de carreira.
Desistir, né?
Gente, vocês que lutem, tá? Ano que vem com supervisão, eu estou na supervisão porque eu preciso o quê? Elevar 30% do meu faturamento e elevar minha conversão em 60%. São metas. E metas nossas. Que tudo claro.
Exato. Exato.
Mas exato. Quando fala assim, pra onde vai?
A Cris tá dando esse pequeno spoiler aí pro universo que a gente ainda não tinha contado esse
tudo
nenhum
bem, tá
lugar.
Tudo bem. Olá. Tá tudo bem.
Vai, Cris.
Tá, então só para voltar, né? É, para assim, para carreira, eu quero continuar, eu gosto desse atendimento 1 a 1, eu pretendo continuar assim, eu quero cada vez mais mergulhar no universo autônomo, eu acho fascinante, fascinante atender autônomo. É, você atende muitas vidas diferentes. Eu vou contar uma coisa. Eu acho que a gente, como planejador, eu me coloco no lugar da fofoquinha com o cliente. Sabe o que é isso? Porque toda reunião a gente faz uma fofoquinha da vida dele. Então, acho que o papel do planejador de sentar do ladinho do cliente e pensar com ele o que ele vai fazer da vida dele é sensacional. Porque é como mesmo. Se a gente estivesse jogando um jogo de ganha-ganha. Eu acho que é isso que me motiva, assim, me aproximar desses clientes e ver que eu posso trazer transformação de vida por ferramenta, gente, por coisa que eu tenho que é simples, que eu posso aprimorar. Então, acho que isso volta também no que eu quero da minha profissão, né? Eu quero continuar fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço agora, por enquanto, sim. Talvez eu mude de ideia ali na frente, mas eu sei que isso aqui é o meu alicerce. Eu estou pisando firme aqui e eu quero continuar pisando firme aqui. E se eu puder deixar assim... Ah, deixa só uma coisa para falar para quem está ouvindo esse podcast. Eu diria 3 coisas. Primeiro, aprendam a fingir o costume, porque quando a gente fala
essa
de...
Essa habilidade é muito boa mesmo.
É, quando a gente fala de ter segurança, você tem que fingir o costume, você tem segurança, se você não tiver. É, façam terapia, porque é lá que você vai falar da sua autossabotagem e daí
só
você vai
dicas maravilhosas.
Terapia. E a terceira é se matricula na nossa, porque...
Ah, bom demais.
Você... Não é só um jabazinho. É uma verdade, porque ali você vai conseguir... vai conseguir ter as suas dúvidas não ignoradas, os seus medos dissipados, ou no mínimo divididos, né? Com os coleguinhas que também têm os mesmos medos que você, e você vai ter força para ir em frente. Então, acho que essa formação de técnica e de comunidade é uma das coisas que me dá mais certeza do caminho que eu quero continuar tomando, que é este caminho de estar do lado do meu cliente de maneira independente. Então, sobre a minha escolha de profissão, é continuar independentemente, seguindo, por enquanto, nesse atendimento 1 a 1 que eu adoro. Talvez mude alguma coisa, talvez. Mas eu vou escrever um livro também, eu acho. Essa aqui é muito...
olha só.
Vou pôr no livro só os casos cabeludos.
Boa demais. Cris, fala um pouco de quantidade de horas. Igual eu perguntei pro Douglas, queria saber de você também. Você atende todos os dias? Como é que...
Eu trabalho todos os dias, 8 horas por dia. Igual eu faço crossfit todo dia que eu trabalho. Igual eu leio 20 minutos todo dia que eu faço crossfit. Uma coisa okay. puxa a outra. A gente tá empilhando hábitos, né? Mas é, eu trabalho 8 horas por dia, eu não atendo cliente segunda-feira. Eu disponibilizo 5. Eu me disponho a atender 5 pessoas por dia com horário de planejamento. De duração de 1 hora e 15, porque todo cliente meu sai da reunião com um plano de ação. Escrito que ele vai fazer. Aquela memória, então ele já sai dali com aquilo ali. Uhum. Então, pensei assim nessa estrutura para ter tempo para prospectar, para a burocracia e para todas as outras coisas que envolvem uma empresa. Então, na segunda-feira, que hoje eu não atendo o cliente final, eu uso para tudo isso, inclusive para marcar papo inicial, que é uma coisa que eu não fazia antes. Então, está organizado assim com atendimento de 20 pessoas por semana.
Uou!
Boa!
20 atendimentos Exato. De 1 hora, 1 hora e 15.
É, 1 hora de atendimento, se passasse 1 hora e 5, para dar tempo de eu fazer ali a finalização, fechamento, encaminhar e-mail, essa coisa aí.
Boa. Boa. Você acha uma agenda confortável, Vivi?
É, eu acho pesado 5 reuniões por dia.
Eu também.
Mas para quem levanta o peso que a Cris levanta...
Mas tem um detalhe, sabe? São 5 horários que eu disponibilizo da minha agenda para atender. Hoje em dia, eu estou chegando já num lugar bem legal, que está enchendo quase todo dia. Mas é importante dizer isso também. Aquele horário ali está disponível. Às vezes, eu vou ter um horário que não é completo, ou alguém que desmarcou. Então, eu uso também, às vezes, essa segunda-feira para reacomodar as pessoas que eu precisar desmarcar, eventualmente. Porque não dá para deixar tudo tão travado assim. Mas eu sei que mais do que 5, eu caio em qualidade de entrega. E eu não quero isso. Então, hoje é assim que tem funcionado.
Eu gosto desse negócio de ter o dia sem reuniões para poder concentrar todas as outras
uma
coisas.
Uma contingênciazinha, né? Uma margenzinha ali.
Exatamente. Eu acho que isso é bom. E até pegando um gancho, né? Eu acho que é normal em autônomos em geral e também com planejadores... Essa coisa do, eu tenho 5 horários de terça a sexta, então eu vou ter sempre esses 5 horários preenchidos, cravados. E aí eu considero que o faturamento é em cima desse valor todo cheio e a gente acha que é isso que vai acontecer.
Dá um exemplo ali da conta.
É, que a agenda lotada seria, então, esses 20 atendimentos por semana. Então, 20 atendimentos, eu cobro R$350 a sessão, chutando aqui... valor, sei que a Cris, o ticket dela é mais alto, mas enfim, cobro esse valor, eu chego num faturamento máximo semanal.
28 mil.
28 mil mensal.
Yes.
Só que na prática, o que acontece é que a gente precisa lidar com uma margem de imprevistos, porque um cliente vai desmarcar e não tem como eu falar para ele, então agora você só tem horário daqui um mês. É muito complicado, é desconfortável. Então, sempre que a gente faz esse tipo de estruturação de modelo de negócio, a gente coloca ali um percentual de 70%, 80%, que é um percentual para justamente fazer essas acomodações, para alinhar expectativas, né, também. Porque senão a gente fica com aquela sensação de que só vai dar certo se eu tiver 100% dos horários muito cravados e, na vida real, não é assim para quase ninguém.
Em cima de... Vamos pegar esse caso, só trabalhar juntos aqui, nós quatro. Então, a gente tem um cenário de 20 atendimentos por semana, 350 por sessão, considerando um planejador que cobra por sessão. É uma das possibilidades. A gente vai chegar nos 28. A gente vai aplicar um percentual em cima desses 28, que é o factível, que é o que a gente vai conseguir preencher e por aí vai. Se a gente colocar 70%, então ficam os 28 mil vezes 70%.
Oh, peraí. 19.600.
Isso. 19.600. A gente vai considerar que esse é um faturamento factível de ser buscado, certo? Essa aqui é a nossa conversinha. Eu já cansei de cruzar com planejadores e aí do grupinho do Telegram, alguns alunos no começo da formação também, eles nunca tinham feito essa conta. Então, se você está atendendo individualmente, já tem esses valorizinhos, é importante você saber qual é o potencial de faturamento, é importante você aplicar um percentual em cima desse valor para chegar num valor mais factível. Né? E qual que é o percentual de ocupação de agenda de vocês? O que vocês se dispõem versus o que vocês atendem?
Hoje.
Tá chegando perto do topo do que vocês querem atender?
Eu posso dizer por mim que depois de algumas mudanças que eu fiz no modelo e tudo mais, eu estou chegando próximo, sim, de estar 100% ocupada.
20 sessões na semana.
Eu vou dizer aí que eu estou batendo 15 para mais.
Beleza.
Já.
Hoje. Eu também. Também estou bem próximo daquilo que seria o meu limite, dadas as minhas restrições aí. O que seria 8, 9 atendimentos por semana. Devo estar batendo aí uns 6, 7. Então a coisa tá bacana, principalmente depois que eu comecei a formação, né, gente? Isso aí a gente não pode deixar de falar.
Eles não estão sendo comissionados.
Isso aqui, a gente não está sendo comissionado, muito longe disso, né? É porque o valor gerado aqui ele precisa ser externado, né? Não, a gente precisa mostrar para as outras pessoas que isso aqui, gente, não é balela, não. É coisa séria.
Bom demais.
É coisa séria.
Bom demais. Mais perguntas para a gente mandar para os nossos alunos, Vivi? Ou fechamos?
Eu não sei. Na verdade, eu poderia ficar aqui conversando mais trocentas coisas sobre
nós
como
também
conciliar uma coisa e a outra, sobre como alguns desafios que tiveram que eles tiveram lá no começo. Mas, para mim, tem uma coisa assim... A gente recebeu alunos em fases muito diferentes, né? Lá no comecinho, em maio. Então, pessoas que nunca tinham atendido nenhum cliente, nem pro bono, pessoas que já tinham bastante experiência, pessoas em momentos diferentes e com perfis diferentes. Mas o que me chama atenção muito do caso da Cris e do Douglas é que quando eles já tinham experiência, o negócio já estava funcionando, estava ali, estava rodando, com seus desafios pontuais cada um, mas o negócio estava rodando, estava caminhando. E eu acho que quando tem essa força e essa intensidade para poder olhar e ver, identificar junto com a gente quais são os desafios de fato que eu vivo hoje e o que eu preciso fazer para resolver esse desafio. Porque cada um tem um ponto específico, diferente. E aí quando tem essa intensidade para resolver essa questão em específico, dá essa sensação de que foi uma conversa que a gente teve, que aí o negócio... foi o amor e falar para o Douglas que ele não podia usar 4 horas antes do atendimento, e aí, de repente, o faturamento triplicou. Foi ao invés de fechar tudo via WhatsApp, sabe? Dá essa sensação de que foi uma pequena virada de chave.
Não, foi bunda na cadeira.
Exatamente. Eu acho que é um pouco de identificar o que precisa ser feito, e aí, naturalmente, eu acho que esse olhar nosso... próximo e junto com os alunos, ele ajuda muito a identificar qual é o ponto que precisa ser, qual é a chave que precisa ser virada, mas a gente não dá conta de virar a chave. A gente fala, essa claro. Chave aqui, dá uma olhada se funciona para a direita. E aí é sentar e fazer. Então, sim, acho que é muito mérito de vocês, assim, mesmo os resultados que vocês estão colhendo.
Tem outro ponto que eu queria levantar, conectado com o seu, assim. Eu acho que tem um grande mérito em você, isso não vale só para nossa formação, vale para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Você vai entrar numa sala com pessoas que estão em momentos muito diferentes. Você tem dois caminhos ali. Ou você vai se colocar como sabichão e vai meio que torcer o nariz porque está sendo passado ali e para a experiência das outras pessoas. Ou você vai entrar ali com uma postura aberta. Não importa se você é doutor em um ou tem 14 graduações, já fatura 15 paus por mês quando você começou na formação. Tanto faz. Você vai entrar com uma postura aberta. E aí você vai tirar um ROI positivo daquela história, né? Aquilo vai te dar um retorno, porque você tá aberto para aquele negócio. E isso eu acho que é muito mérito de vocês dois, assim. A gente colocou essa duplinha muito por essa característica, sabe? Dos dois serem muito curiosos, muito abertos. Não importa se chegaram muito maduros ou pouco maduros. Tô ali para aproveitar, né? O que esse pessoal tá querendo me falar, né? Tem posturas diferentes, até entre eu e Vivi, assim, né? Tem jeitos diferentes de enxergar, então a gente está lá para aproveitar. E você vai aproveitar a dúvida da pessoa que se matriculou só porque no dia que a gente fez propaganda, eu postei uma foto do Jorginho que ela gostou e ela falou, acho que talvez eu queira participar. A pessoa não sabe nada de nada. Ela leu um livro na vida de planejamento financeiro e falou, talvez. E ela está lá. E essa pessoa também tem para contribuir. Então aproveitar esse tipo de situação eu acho que é muito mérito de vocês. Então, é isso.
Eu acredito que para quem já está no caminho, as melhorias são incrementais. Então, é um pouquinho de cada um que a gente consegue melhorar e às vezes virar completamente uma forma que você vinha fazendo em relação ao modelo de negócio ou a condução de um caso específico. E o que eu percebi, principalmente assim, com a nossa, é que você se coloca frente a pessoas não para falar de você, mas para ouvir dos outros e entender que tudo é possível. Gente, qualquer modelo de negócio ali dá certo, com tanto que você queira fazer.
Só o meu que não dava, tá, Cris? Qualquer dava certo, o meu não dava. O meu não dava certo não, tá? Eu vou te dar estoque aí. Pra quem tá escutando, gente, se vocês quiserem saber qual que era o meu modelo anterior, mande um oi no direct lá pra vocês não seguirem esse caminho, tá? Não sigam, por favor.
Maravilhoso.
O meu não dava.
Todo modelo é possível se a gente respeita premissas, a linha comunicação, exato, a linha precisão. Temos essa questão aí.
E ao é perfil da pessoa também, o que ela está disposta.
E ao perfil,
a pessoa tem que querer, mas tem que querer bastante, mas daí dá certo.
Bom demais. Temos um episódio?
Temos um episódio. Muito obrigada, Cris e Douglas, querido, por ter topado vir gravar com a gente. Foi um prazer ter vocês nessa primeira turma e a gente vai continuar junto. Fiquem tranquilos. Isso.
Eu agradeço.
A gente ainda vai, a gente vai encher muito o saco de vocês ainda, gente.
Estaremos aqui.
Amor e Vivi, a gente vai estar firme aí enchendo o saco de vocês. Foi uma grande honra, foi não, porque está sendo, né? Ainda não terminou. Está sendo uma grande honra fazer parte desse processo aí, ter absorvido tanta coisa ao longo dessa formação, assim, e eu recomendo isso de olhos fechados para quem está pensando, ah, será que vale a pena? Será que, sei lá, o preço que eles estão cobrando realmente vai gerar o valor que está sendo prometido? Gente, vai, entra, não tenha dúvida não, o negócio gera assim.
Bom demais.
É uma alegria estar aqui, obrigada, gente, é uma felicidade saber que agora eu vou mandar mensagem e vocês vão saber que sou eu, quem sou eu, da onde vem, da onde vai. Isso é uma alegria, realmente, e eu vou falar assim, para quem está ouvindo, né, está na dúvida aí, se vem para nossa ou não, só vem se você quiser mesmo. Se tiver meio com preguiça, não quiser, não vem não. Porque...
Era a minha mensagem final essa.
Ah, desculpa, amor.
Não, imagina, manda bala, por favor, por favor.
Mas é isso mesmo, porque a gente tem que ter alguma certeza. E eu acho que a primeira certeza é talvez mudar alguma coisa que esteja acontecendo do outro lado. Você pode não ter certeza que seja planejamento, mas se você tem certeza que você quer mudar aí, e talvez conhecer o lado de cá, beleza. E eu digo isso porque... O que vocês disseram é muito verdade. A gente só consegue tirar proveito se a gente realmente estiver disposto e quiser. Sim. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso cliente, né? A gente dispõe, coloca as ferramentas e só vai dar certo se a pessoa quiser. Então, eu agradeço por ter tido a oportunidade de estar na primeira turma e estar com o meu nominho gravado aí quando tiver, sabe, aquela lista, subir as listinhas dos agradecimentos da primeira turma? Meu nome vai estar lá. Fico feliz, porque aprendi muito e é muito feliz me encontrar num espaço que é de troca com vocês e com todos os meus colegas queridos. E meu agradecimento, é isso.
Bom, somos demais. Os veteranos dos veteranos, tá, gente?
Isso.
Fica essa mensagem.
É isso.
Gente, obrigado por estarem mais uma vez com a gente aqui. Recados finais, Vi, em algum lugar desta tela, se você está assistindo no YouTube ou no Spotify, em algum lugar pertinho vai ter o nosso site. No nosso site a gente lista todas as informações, tudo que a gente está fazendo. Dois destaques para essa listagem. Primeiro, a nossa formação 23 começa no dia 31 de janeiro. A lista de espera está aberta, nós já temos... mais da metade das vagas preenchidas, mas a lista está aberta ainda. Então, se você tem interesse, fique à vontade, deixe seu nome por lá e a gente vai entrar em contato com você individualmente. Vai aparecer um pipocar, um oi meu ou um oi da Vivi no seu WhatsApp e a gente vai conversar para entender se é um momento razoável para você entrar, se faz sentido você entrar. Porque, de fato, é um programa intenso, os resultados não surgem à toa, pessoal. Não é meia dúzia de aula gravada que, de repente, a pessoa dobrou o faturamento. Não é isso, né? É pé no chão e é trabalho. E um segundo convite que eu queria deixar para vocês é: estamos fazendo rodas de conversa por aí. Eu acho que esse episódio vai pro ar depois da Roda do Rio, acho. Que vai acontecer na próxima quarta-feira. Então a Roda do Rio você não vai poder participar mais, mas temos rodas online acontecendo. Então entre em nossa.cc/rodas. Se você entrar no site também vai estar lá, que aí vai ter todos os endereços e os horários e vai ser muito legal encontrar você na telinha ou dar um abraço pessoalmente.
É isso.
Obrigado,
queridos. Temos um episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Beijos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, queridos.
Tchau, tchau.